gente quer tanto bem a você. Sua energia modifica todos nós e quer é lhe devolver parte do que você é pra gente. Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário. Oh, oh. Parabéns, parabéns, mais uma volta no calendário. Parabéns, parabéns, hoje é o seu
aniversário. SEO Core, seu núcleo estratégia SEO e marketing digital. O nome é Eduardo Gaspareto e este é o SEO Core de um ano. Finalmente, pessoal, ó. Dia 13 de julho do ano passado, eu e o Glaucio iniciávamos esse programa pela primeira vez, que foi antes do Expon. Então, com muito orgulho, eu apresento a vocês o programa de um ano que vai ser feito, ó, que está acontecendo o aniversário na sexta-feira 13 de julho. Bom, enfim, estamos aí, um ano de programa e sucesso. Quero agradecer muito o Glaucio Cancion, que começou o programa comigo e que participou o quanto pôde, e após um tempo não pôde mais participar. Esse programa sempre foi focado em trazer pessoas que não estavam no mainstream, pessoas que a gente sabe que são muito capazes, muito relevantes no mercado, mas que não tinham chance de falar, e a gente criou esse espaço justamente para as pessoas poderem debater e falar mais sobre o que elas fazem e como fazem, e isso até agora tem dado muito certo. Quero agradecer a todos os participantes que nesse ano fizeram nosso programa ser muito rico em informações e muito relevante nesse nosso meio. Quero também agradecer ao Ricota por todas as dicas, por ter sido um inspirador quando eu comecei nessa área de SEO, o Doc também com o Searchcast, e também o Guanabara, que lá no comecinho, primeiro eu tive inspiração da minha empresa, escutando o podcast dele, na Jovem Nerd, e depois na Campus Party eu assisti uma palestra sobre como criar um podcast do Guanabara, e acabei criando o SEO Core. Então, pessoal, eu sou Eduardo Gaspareto, você me encontra no Twitter com @cart, trabalho na cart.com.br, nós trabalhamos com Google AdWords, com otimização de sites, e também você pode seguir o SEO Core com @SEOCore. E hoje estamos aqui com o pessoal gabaritado para falar sobre como otimizar o seu site ou como se preparar para uma data especial como o Dia dos Pais, o Natal, como fazer essa preparação no seu site. Então já vou chamar o primeiro convidado, que é o Rafael Rez Oliveira, da Web Estratégica. Como vai, Rafael?
Fala, Eduardo, tudo bom? Obrigado pelo convite, pela oportunidade, vai ser um debate bacana, é um tema bem legal para a gente explorar, tem muita coisa para falar sobre isso, acho que vai ser um programa bem legal.
Como que as pessoas podem acompanhar o que você faz, o seu Twitter, tem Facebook, seu site também?
O meu Twitter é o Rafael R. Oliveira, o cara que é o Rafael Oliveira me odeia, que ele fala, eu não trabalho com SEO, vou ficar me mandando retweet de SEO, eu não sei o que é isso. O meu Facebook é Rafael Rez Oliveira, o meu Slideshare também, slideshare.net/Rafael Rez Oliveira, e a minha empresa é Web Estratégica, que é o login também em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Slideshare, por aí vai.
Bacana. E o nosso segundo convidado é o Madden Reifson, que trabalha na Ogvi. Na verdade, o Madden trocou de emprego, né, Madden?
Como é que vai? Troquei. Agora eu tô na Ogvi. É um prazer sempre participar do SEO Core. Eu acho que já vim aqui algumas vezes. Para me achar é fácil, Twitter, @Reifson, ou no meu site, reifson.com.br. Facebook é a mesma coisa. E estamos aí.
Sempre lembrando que todos os Twitters você encontra no post junto com esse episódio. E nosso terceiro convidado, o Rodrigo Nascimento, do Buscar SEO. E aí, Rodrigo, como é que tá, Minas?
E aí, Eduardo, beleza? Minas tá bem, tá um calor do caramba aqui. E primeiramente agradecer a você aí pelo convite, que é um prazer participar do SEO Core, um podcast que eu ouço já há algum tempo e acompanho sempre que posto todos os episódios. Um tema super bacana, até mesmo pouco explorado, e acho que a gente vai conseguir ter um debate bem legal aí.
Legal. Aproveitando já que vocês dois, tanto o Rodrigo e o Rafael, vão palestrar no Search Masters Brasil, ele podia falar um pouquinho disso, o que vocês acham?
Bom, cara, para mim, na verdade, o convite para o Search Masters foi uma surpresa muito grande. Fui convidado pelo Pablo Augusto e é uma honra, um grande evento, né? Com grandes palestrantes como Pedro Dias, o Ariel, a própria Marta Gabriel, o Rafael também. Eu tô bem ansioso, confesso que tô bem ansioso para palestrar lá, porque vai ser um grande evento e eu tô animado também para aprender junto com todo o pessoal que vai palestrar lá.
Sobre o que você vai falar lá, Rodrigo?
Cara, tô ainda meio na dúvida, mas talvez eu fale um pouquinho sobre o processo de SEO, metodologia e como algumas coisas assim pra gente, que a gente faz aqui no Buscar. Então eu devo abrir algumas coisas relacionadas a processo de SEO. Ainda não tá confirmado não, mas provavelmente vai ser, pelo menos uma parte da palestra vai ter isso.
Bacana. E ô Rafael, sobre o que você vai falar no Search Masters Brasil?
Cara, vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma palestra técnica. É uma coisa que eu nunca fiz até hoje. Todas as minhas palestras abordam mais o lado teórico de conteúdo, planejamento, gestão de conteúdo. Vai ser a primeira vez que a gente vai falar de técnica de SERP mesmo. Basicamente, como explorar SERP. Fazer clustering de keywords, fazer esculpir a SERP, né? SERP Sculpting, SERP Domination, monitoramento de concorrência, como usar o Webmaster Tools como ferramenta de SEO, que muitos SEOs se preocupam em contratar um monte de ferramenta e não usam o básico que o Google oferece e que te dá dados muito rápidos que as outras ferramentas não conseguem te dar.
Legal. Aproveitando para lembrar, quem não sabe, o Search Masters Brasil é um evento sobre marketing digital, onde você vai encontrar muitas palestras como essas que tanto o Rodrigo e o Rafael falaram que vão apresentar, e vai acontecer nos dias 9 e 10 de agosto lá no Rio de Janeiro. E nós do SEO Core estamos oferecendo um desconto na compra do ingresso, 15%, se você usar o código SEO Core junto. Você pode encontrar isso no post, tanto desse podcast quanto um outro post sobre o evento mesmo. Quem comprar usando o nosso código ainda vai concorrer ao ingresso extra, que a gente vai sortear somente para as pessoas que comprarem com o nosso código. Então vale a pena, a gente realmente recomenda. Eu vou estar lá, o Revson também vai estar lá com certeza, e acredito que grande parte de todos os profissionais de marketing digital que a gente conhece, que trabalham com isso, vão estar lá também, porque é um dos poucos eventos que a gente tem no Brasil no ano que são bem legais, né? São o ISO, tem o Olho SEO, e agora também tem o Search Masters Brasil. Acho que tem o TSEO também, né? Um lembrete importante em relação a isso é que o primeiro lote está bem no final. Então, se você não comprou o seu ingresso ainda, eu recomendo que você compre essa semana ainda, antes que acabe, porque o próximo lote já vai custar um pouco mais caro. Então, se você quer manter o seu ingresso barato, recomendo que você compre o mais rápido possível. Você poderia parar o podcast agora e ir lá e comprar o seu ingresso.
O Search Master Brasil, a gente pode considerar esse ano que ele é um evento nacional de SEO, né? Muita expectativa, a galera que está indo palestrar é bem interessante e vai palestrando em todas as regiões. Tem o pessoal de Minas, tem o pessoal de São Paulo, do Rio, do sul do país, e acho que é imperdível, com certeza, não dá pra ficar de fora. Eu com certeza estarei lá, vou comprar meu ingresso pelo SEO Core só pra ajudar o amigo.
E também pra concorrer ao ingresso extra, né?
Assim, de repente o meu ingresso extra a gente pode até sortear aqui no SEO Core também.
É caso você ganhar, ou você vai ganhar outro ingresso extra.
Ah não, só um já tá bom, né? Apesar que aceito doações, né?
Mas então beleza, pessoal, vamos ao programa. I don't wanna be in Finley 'cause it goes to bed at nine. I don't wanna be in Bowling Green because it's plastered all the time. Bom, então quando eu tive a ideia de montar esse programa, eu pensei justamente no Rafson, porque eu sabia que ele trabalhava na empresa antiga dele justamente com esse tipo de otimização, que é quando você tem uma certa data especial que você tem que trabalhar. Por exemplo, você tem produtos para mulheres, então torna-se interessante você focar em datas especiais onde ocorre muita busca por presentes ou muitas compras, como Dia das Mães, Natal, Dia da Mulher. Então a gente sabe que no SEO a coisa não funciona do dia para noite, você não consegue subir um site hoje e amanhã tá bem ranqueado. Esse programa é justamente sobre isso, sobre como você planejar uma ação durante o ano ou planejar várias ações durante o ano para que quando chegue essa data especial você esteja bem ranqueado e você consiga vender os seus produtos, os seus serviços. Então eu vou perguntar pro Rafson, já que ele foi a inspiração do programa, fala um pouco para nós sobre como era esse processo, como que você trabalhava isso, por que se preparar para essa data especial assim?
Eu fico muito feliz de saber que meu trabalho inspirou algum tipo de produto, é super gratificante para quem está na DSO. E assim, por que se preparar? Cara, é o momento que você está convergindo um monte de busca, um monte de pessoas buscando, tendo o mesmo interesse. Então é interessante você ter aquele conteúdo que as pessoas querem. Elas querem achar alguma coisa. Então as pessoas quando vão ao Google, elas querem encontrar algo para elas. Você não precisa induzi-las a encontrar, você só precisa produzir o que elas querem encontrar. E aí entra a questão de por quê? Porque aumenta o volume. Você tem um grande fluxo de pessoas indo na mesma direção, e você pode vir na direção oposta, no sentido que você já está vindo com o conteúdo que elas querem e só entregar de bandeja. Então, se você começa a se preparar antes com um pensamento estratégico, determinando o processo, olha, eu quero chegar nessa data e eu quero chegar com esse tipo de conteúdo. Então, começa 6 meses antes, esse é o ideal. Às vezes não dá. Às vezes já tive prazo de trabalhar com 2 meses. Não é o correto, mas funciona muitas vezes, dependendo da data, se não é tão concorrida. Mas para datas importantes, começa com 6, 7 meses de antecedência e pensando que tipo de conteúdo e que tipo de usuário você quer atingir. Tem que ter em mente isso, assim, qual usuário que você quer servir? Você não vai conseguir servir a todos. Então foca, pega o teu grupo, pega o teu nicho, ou se é um nicho muito amplo, se é um nicho menor, e pensa para esse usuário, que tipo de conteúdo eu quero entregar nesse dia. E uma coisa que é importante ter em mente quando você faz um programa, um pensamento, um programa, um projeto para uma data sazonal, é que se você não conseguir naquele dia, você perdeu. Então você tem que se programar e não pode ter erro. Então nada melhor do que planejar, organizar e executar. Esses 3 passos são muito importantes para a sazonal.
Legal. O Rez, fala um pouco para nós sobre qual é a experiência que vocês têm com esse tipo de programação.
Cara, a gente trabalha com duas linhas nesse sentido, né? Até um tempo atrás a gente trabalhava focado exclusivamente em SEO e de um ano para cá a gente começou a complementar com o link patrocinado também, que é uma tendência em várias empresas do mercado de você abranger um full service, né? A gente trabalha muito mais com clientes B2B do que B2C, então a sazonalidade no B2B é um pouco menor, mas ela existe. Você tem feiras de negócios, você tem eventos específicos em algumas áreas. Então, a gente costuma trabalhar no planejamento de conteúdo. Quando pega a conta do cliente, já tenta identificar quais são as sazonalidades daquele segmento e o que a gente pode fazer por ele. Essa semana, a gente está com 3 projetos que estão em fases diferentes de sazonalidade, né? Tem um cliente nosso que trabalha com viagens para estudantes, que trabalha muito com acampamento, viagens de férias, atividades de férias, então ele está no mês de estouro da sazonalidade. A gente trabalha com clientes de hotelaria B2C, né? Não é hotelaria corporativa, então temporada de férias, hotel fazenda, viagem com a família também está estourando agora. E essa semana aconteceu, está acontecendo, na verdade, hoje a gente está gravando sexta-feira, né? Dia 6, o último dia da Flip, a Feira Literária Internacional de Paraty, que é uma sazonalidade que a gente começou a explorar em janeiro. Então, a gente identificou para um cliente que explora o mercado literário que a Flip seria um pico para ele e conseguimos escolher bons resultados essa semana.
Legal. E, Rodrigo, qual a sua experiência com programação de sazonalidade?
Então, cara, a primeira coisa que a gente faz aqui quando vai começar o ano é pegar um calendário de datas especiais do ano, que ali você vai encontrar uma pancada de data que você nem imaginava que existe. Então, por exemplo, a gente tem um cliente que, né, a gente está trabalhando no Facebook, a gente trabalha muito em redes sociais aqui na empresa também. Então, o dia 10 agora é dia da pizza. Então, a gente está criando um infográfico para o dia da pizza, mostrando a história da pizza, por que ela chamou pizza. Então, você tem que pegar muito o nicho de mercado da empresa e ver o que se encaixa, qual data se encaixa para essa empresa, porque nem sempre são as maiores datas sazonais, como o dia das mães, dia dos pais, que vão te dar um maior retorno. Então, se você trabalha com um cliente de intercâmbio, por exemplo, é legal a pessoa saber sobre o dia da pizza, que a pessoa vai para a Itália. Esse cliente nosso é um cliente de intercâmbio. Então, a gente conta a história da pizza em um infográfico e aí a gente tem, né, essa questão da viagem para a Itália, que são pessoas que vão para a Itália que vão ficar sabendo um pouco sobre esse infográfico sobre pizza. Então, o que a gente faz normalmente é pegar esse calendário sazonal e destrinchar para cada cliente quais seriam as datas que tem a ver com ele. E aí, a gente normalmente usa muito social media para disseminar o conteúdo, né? Pega o blog, cria um conteúdo com esse blog. E como o Reifson falou, é no mínimo 6 meses para se programar. Tem coisas que a gente vai descobrir com 2 meses de antecedência, que a gente vai ficar um pouco apertado. Mas aí a gente faz igual o Rafael falou, a gente trabalha muito link patrocinado para a gente conseguir atingir esse público-alvo.
É, exatamente. Uma coisa que eu tenho notado muito ultimamente é o seguinte, quanto mais nichado é o que você está fazendo, mais você consegue atingir e converter. Porque, por exemplo, um Dia das Mães é uma coisa muito concorrida e você vai concorrer com todo tipo de negócio. Agora, por exemplo, o exemplo que você citou do Dia da Pizza, Você tem pouquíssima concorrência e o que tiver, você está bem ranqueado nisso. Então, quanto mais nichado você tiver, você tem a chance de converter melhor. Porém, você Exatamente. Vai ter que fazer várias pequenas ações, né? Ao invés de você fazer uma ação muito grande, que é legal.
Exato. A gente tenta focar muito nessa parte de pequenos nichos, justamente por esse motivo que você falou. É muito mais fácil de trabalhar e você consegue ter um resultado muito melhor, entendeu? Então, é muito menos competitivo e muitas vezes você atinge um número de pessoas muito mais qualificadas, porque a pessoa quer saber sobre aquilo. No Dia das Mães, a pessoa está querendo saber dica de presente ou alguma coisa do tipo. E aí é muita gente e às vezes você não vai conseguir satisfazer todo mundo. Então, a gente tenta pegar esses micro nichos, de, tipo, da pizza, datas bem... que as pessoas não sabem que existem até, para que a gente consiga explorar isso nas redes sociais dos nossos clientes. Elas ficam super informadas. Nossa, que legal! Não sabia que existia Dia da Pizza, não sabia que existia dia... sei lá, não vou lembrar aqui um dia que a gente não imagina que existe.
Não necessariamente uma data oficial. Às vezes, uma mudança de posicionamento, por exemplo, a mudança do inverno para o verão. Então, o dia do solstício de verão é um dia interessante, porque é o primeiro dia de verão, então você começa a otimizar 2 meses antes e faz dicas de verão para a sua pele. As pessoas procuram bastante isso. Então, você faz levantamento de palavra-chave antes, usa o Google Insights, Google o Trends, isso. E isso ele vai te mostrar, por exemplo, dicas de outono e inverno, moda outono e inverno, restaurantes para o inverno. Então, sim, você consegue ter um nicho aí de uma data que não é uma data sazonal tida tradicionalmente, mas ao mesmo tempo que tem muita gente buscando por ela. Então, teve um caso da gente, um blog que eu trabalhei, que a gente fez um post sobre outono, moda outono e inverno. E esse post nos ranqueou muito quando entrou o outono. A gente ficou bem posicionado, teve uma conversão muito alta em termos de número de visitas e tudo mais. E depois ele se manteve. Por quê? Aí, não é só você fazer o post e trazer as pessoas. Uma coisa legal é, você fez o post, trouxe as pessoas, aquele post vai continuar ranqueado. Usa aquele post como hub para gerar tráfego para outras partes do site. Aí você melhora a otimização interna dele, coloca links para a próxima estação, inverno, links para
melhora até a relevância do domínio também, né? Então, exato. Você consegue então, ampliar muito. Exato. A gente, por exemplo, tem o Big Ben agora mudou de nome. É Elizabeth Tower, eu acho que chama.
Ah, é?
Então ninguém sabe disso. É pegar esse tipo de coisa, esse tipo de informação, que muita gente gostaria de saber, e você fazer um post sobre isso, usar bastante, explorar muito as mídias sociais, porque aí você começa, daqui a pouco, quando todo mundo descobrir, você já vai estar ranqueado há muito tempo, entendeu? Cria um post no blog, alguma coisa assim, explicando toda a história, e aí, quando alguma pessoa for procurar sobre um determinado assunto, você já vai estar posicionado há muito tempo, que você foi um dos primeiros a abordar esse assunto.
Uma coisa que o Glaucio falou um tempo atrás, um dos primeiros programas que a gente gravou, foi que ele assistindo o jornal, ele pegou uma notícia e associou, e criou um post sobre essa notícia e ela foi ultra ranqueada e ultra acessada porque saiu no jornal. Então uma boa fonte de informação é justamente você acompanhar jornais e revistas com o pensamento nessa coisa de criar o hype para trazer gente com essa notícia pro teu site, né?
Sim, tem uma coisa muito bacana que muitas pessoas já sabem, mas é legal comentar, Globo Repórter. Por exemplo, hoje o Globo Repórter vai passar, acho que é coisa sobre dieta. Você pode ter certeza absoluta que amanhã vai ter um pico de buscas por dieta e pelo que o Globo Repórter for abordar hoje. Então é legal você criar um post, já ver a chamada do Globo Repórter, estudar um pouquinho sobre isso, fazer um post, você já vai ranquear bem muito mais rápido, e quando a pessoa for procurar, você já vai estar lá.
Exatamente.
Eu acho que é legal a gente diferenciar um pouco aí só o que é o hype e o que é a sazonalidade, né?
Sim.
O hype é uma oportunidade. Então,
exato.
Teve aí essas últimas semanas a Eurocopa. É, a gente teve um cliente que trabalha com conteúdo que pegou o hype disso aí, conseguiu posicionar para tabela Eurocopa 2012, campeão Eurocopa e por aí vai. Explorou o hype. A sazonalidade é legal quando a gente consegue repetir isso. Então, quando tiver a próxima Eurocopa, ele pode aproveitar os posts que ele já tinha. E aí, nesse caso, como é um cara que explora o segmento esportivo, ele cobre, por exemplo, o Brasileirão. Então, a gente estruturou a URL dele, ele tem lá o domínio.com.br/Brasileirão2012. No ano que vem virava Brasileirão2013. Brasileirão2014. Tá errado. O certo é ele fazer um diretório. Brasileirão/2012/2013/2014. Que como o Google entende a hierarquia de diretórios como se fossem conteúdos relacionados, em um ano ele vai ganhar menções em redes sociais para o /2012. No outro ano, para o /2013. Mas no fim, ele está sustentando o diretório mãe, que é o Brasileirão, um campeonato brasileirão ou qualquer coisa do tipo. Então, para todo mundo que explora essa zonalidade, acho que o básico em termos de estrutura de URL é você aproveitar um diretório ou um subdomínio padrão, aí vai da preferência de cada um, mas que você consiga reaproveitar isso quando as sazonalidades voltarem nos anos seguintes, né?
Eu discordo de você e gostaria de citar e gostaria de citar uma dica que o Fábio Ricotta sempre apresentava, tanto no curso dele quanto em outras vezes que eu conversei com ele também, que é, digamos que ele tem o site dele x.com.br/Eurocopa. Ao invés dele criar /2012/2013, usar o /Eurocopa pro conteúdo deste ano. Ano que vem você cria um /2012 e joga todo este conteúdo para essa nova pasta, mesmo que ela fique sem links. Por que isso? É, para que você use essa /Eurocopa, que é o diretório que você tinha o conteúdo anterior, com o novo conteúdo 2013, aproveitando todos os links que você já tinha apontando para essa.
Excelente.
Dessa forma, você não vai ter que, no novo diretório, sair do zero. Você já vai sair de uma posição relativamente média onde você já estava. Então, se você já estava bem ranqueado com esse diretório, você vai continuar bem ranqueado com um novo conteúdo, completamente fresco, como os americanos chamam, mas que eu gosto de chamar de atualizado, ou taxa de atualização, e que você vai ser bem ranqueado. E nesse conteúdo novo, você pode colocar. Se você quer saber sobre a Eurocopa 2012, aí você cria um link. Eurocopa 2012 aponta para o diretório novo, que no caso é do ano passado. E dessa forma ele já ganha um link com a URL exata, que é a Eurocopa 2012.
Então eu não vou discordar de você, mas eu vou acrescentar mais um ponto.
Claro.
Eu acho que vale a pena você usar o /2012, porque aí você melhora o seu long tail. Você vai ter na URL tanto a palavra Eurocopa, com um diretório forte, quanto 2012. Então você vai ranquear bem para quando o sujeito procurar tabela Eurocopa e para quando ele procurar tabela Eurocopa 2012. E aí você pode usar o seu diretório raiz e canonizar ele durante o período da sazonalidade para o /2012. No ano seguinte, você canoniza ele para o /2013. Então você não perde a força dos links, mas você consegue ranquear também nos long tails, nos detalhamentos. Isso é muito forte, por exemplo, em sazonalidades como o IPVA, que acontece basicamente em janeiro, tem ainda em fevereiro, um resquício em março. Aí ao longo do ano tem sempre aqueles mané que não pagaram o IPVA, o cara jura que não lembra, né? E aí vai lá e paga com multa. Mas assim, é muito resquício, é muito pouco o volume de busca. Mas todo ano muda. Então, com o autocomplete do Google, quando o sujeito está digitando, o próprio Google já completa lá 2012. Então, você ter a data, quando a data é uma query importante, é uma forma de você garantir um long tail melhor. Mas é uma coisa que eu sempre falo com a galera aqui. Eu não diria que são posições divergentes, são posições complementares. Para cada query, conforme você agrega experiência e vai fazendo isso ao longo dos anos, você vai ter que decidir se é melhor usar do seu jeito ou do meu jeito, digamos assim.
Independente da estratégia escolhida, aí entra a questão do planejamento. É legal você definir isso no início do projeto. Eu, a partir de agora, vou trabalhar com esse nicho, então ano que vem eu também quero continuar ali. Então você já define agora qual estratégia você vai usar, para que quando chegar no próximo ano, você não tenha que mudar a tua URL, porque não foi pensado isso antes.
Exatamente.
Então, o legal é você pensar isso bem antes. Não, a partir de agora eu vou ranquear para a Eurocopa a cada 4 anos, né? Então eu vou começar agora com essa URL pensando nessa estratégia. Porque se você chegar no dia da Eurocopa e decidir mudar, você vai começar com o URL do zero, apesar de ter 301, não é a mesma coisa de você manter a URL que vinha de um ano atrás.
Sim.
Então é legal pensar nisso também.
E uma coisa que eu acho unanimidade do que a gente falou é usar como subdiretório dentro do mesmo domínio que você já tem. O que você acha disso, Reifson? Como que vocês usavam? Vocês criavam sites externos com hot site? Usava como dentro do próprio site como um subdomínio, como um diretório?
Depende. Isso vai depender um pouco de estratégia. É possível você fazer isso? Eu parto do princípio assim. Comece fazendo dentro do teu site. Você tem mão de obra, você tem braço para fazer isso além do teu site fora? Por que não? Então, você não vai criar um spam de sites. Você vai criar um segundo site, talvez, ou, de repente, dentro de um segundo domínio que você tem, que seja forte, e vai gerar conteúdo diferente e único para aquilo ali. Por exemplo, sei lá, eu crio um diadocachorro.com.br e dentro do meu site eu também trabalho o Dia do Cachorro, com conteúdos diferentes, com estratégias similares muitas vezes, mas cada um tendo seu foco. Se eu tiver uma equipe para conseguir dar conta das duas, ótimo, eu vou ter dois sites, não vou fazer linkagem entre eles, vou ter dois sites relativamente concorrentes, mas que ao mesmo tempo eu vou trabalhar os dois juntos para de repente pegar primeiro e segundo lugar na SERP. Então seria uma estratégia, não chega a ser um SERP domination porque eu não vou pegar todos, mas você aumenta a sua possibilidade de conversão ali. E, claro, se você consegue pensar nisso antes, facilita muita coisa. Mas se você não pode pensar, você não tem braço no primeiro momento, começa fazendo dentro do teu domínio, porque o teu domínio já existe há algum tempo, ele já é relevante. A não ser que você esteja começando com um domínio novo para um nicho novo. Mas a partir do princípio que você já está nesse nicho, que é só aproveitar a sazonalidade dele, começa nele, organiza ele bem. Agora tem que tomar cuidado para o teu segundo domínio não passar o primeiro, já que o brand da tua marca está no primeiro. Então, dá uma bastante atenção para o primeiro, organiza ele, começa do homepage. Não tem mistério, faz um page básico. Já ranquei posts com, assim, muito simples, fazendo o quê? O homepage dele e olhando muito da linkagem interna do meu site. E aí entra a questão de já ter o domínio antigo, porque eu posso aproveitar meus posts antigos, minha home, a força que eu tenho de página em cada uma delas para fortalecer esse novo post dessa sazonalidade. Isso ajuda bastante.
Rodrigo, complemento?
Bom, eu gosto muito do diretório. Eu tive, pelo menos na minha experiência aqui, eu tive mais resultado com o diretório. Tá? O Rafson falou uma coisa que é legal em relação a, poxa, eu crio um outro domínio ou eu trabalho dentro do diretório e ter dois sites. É legal você ter um dia do cachorro.com.br, e eu não me preocupo muito com, poxa, vai passar o meu site, que é meu domínio exato, ou então o domínio da minha empresa. Eu acho o seguinte: quando você tem um outro domínio e vai trabalhar, esse outro domínio dia do cachorro.com.br, é legal você criar o site, ou o microsite, ou a landing page, que seja lá o que for, com a identidade visual da empresa, colocando a logomarca, que aí quando a pessoa entrar, ela vai ver que aquela empresa, ela é dona daquele domínio e está divulgando daquela maneira. E quando ela voltar para o Google ou alguma coisa do tipo e ver o segundo lugar, ela vai ver também que você está em segundo lugar com o site da empresa ou o site do e-commerce, seja lá o que for. O trabalho da marca, ele fica muito forte. Eu acho que é um erro que eu vejo em algumas vezes em alguns microsites, é que as empresas não trabalham a mesma identidade visual, não colocam a logomarca, e isso atrapalha um pouco o trabalho de branding, o trabalho de construção da marca. Claro que vai depender do objetivo também. Depende muito do objetivo. O cara quer falar assim: ah, não, eu quero só ranquear, ou então eu só quero vender, não quero divulgar a marca, não quero fazer nada. Na minha opinião, isso é ruim. Porque quando você começa a trabalhar sua marca em microsites e posiciona esses sites junto com o seu site principal, a pessoa está vendo a sua marca e pode começar um relacionamento ali com a sua marca, e aí você começa a ter um retorno indireto, que a pessoa começa a relacionar com a sua marca, curte a sua fanpage, começa a te seguir no Twitter e, consequentemente, ela vai começar, pode te linkar no blog dela e começa a indicar a sua marca também, que aí já é mais questão de trabalho de branding mesmo, não é tanto no lado do SEO.
Mas a verdade é, se você pode ganhar branding junto com uma ação, por que não?
Exatamente, é o que eu falo muito aqui. A gente tem que ganhar branding junto com essas ações. As ações que vão fazer a marca crescer. Porque a gente trabalha muito marca aqui, né? A gente tem essa parte de SEO, lógico, que é muito forte aqui na empresa, mas eu tento sempre explorar essa questão da marca. Porque com o relacionamento que eu tenho com o consumidor, com o meu usuário, que aí eu vou conseguir, é mais duradouro, sabe? Essa questão de, o cara começa a se relacionar com a minha marca, ele compra e começa a acompanhar a marca. Ele não só compra e deixa pra lá, depois vai procurar no Google de novo. É assim que a gente gosta de trabalhar aqui. Tem dado muito certo mesmo.
Quais os tipos de ações que a gente pode fazer? Eu gostaria de citar um exemplo do Digitais do Marketing. Quando eu falei com o Eduardo Storini e com o Ricardo Martins, eles fizeram aquele vídeo pro Dia das Mães, onde eles se vestiram de mulher e fizeram homenagem ao Dia das... É o Dia das Mães ou o Dia da Mulher?
Dia da Mulher, né?
Exatamente, o Dia da Mulher. Ele falou que não houve um planejamento muito grande sobre esse vídeo e eles sofreram muito porque eles tinham um prazo, que era o deadline, que era o próprio Dia da Mulher, e o fato de eles não terem planejado, por exemplo, com um mês de antecedência, fez com que eles tivessem que virar 3 dias quase acordados para poder criar roteiro, filmar, editar, comprar as coisas e fazer toda a produção do negócio, e isso foi uma loucura. E ele falou que quando tiver um próximo vídeo ou uma próxima ação desse tipo, ele vai se planejar com muito mais tempo, que é o que a gente tava falando, né? Uhum. Mas o que eu gostaria de perguntar pro Rafael é o seguinte: quais os tipos de ação que a gente pode fazer? Você citou que a gente pode usar o PPC, que é o Google AdWords ou o Facebook AdWords, para atingir uma coisa mais rápida que não foi planejada há tanto tempo e que não vai ter tempo de ranquear. Eu sei que dá para usar vídeo, dá para usar um site, dá para usar uma propaganda. O que mais que a gente pode usar?
Cara, o que eu vou falar agora é meio controverso, mas acontece no mercado, muita gente faz. A gente nunca fez, mas já que a ideia é debater aqui e falar de estratégia, vamos lá. O que as grandes agências fazem é alugar a reputação alheia. Então, se você tem um blog corporativo que não tem uma reputação e que não adianta você postar alguma coisa sobre uma sazonalidade forte, que aquilo não vai ranquear, pode ter certeza que tem muito blogueiro que é forte naquela sazonalidade, naquele tipo de produto. Então vamos pegar, por exemplo, produto feminino, que nem o Revisão comentou lá no começo. Eu atendi ano passado o case de um comparador de preços de produtos femininos. Sandália, bota, chapéu, vestido, cinto, bolsa, tudo que você imaginar. E aí uma marca quer aproveitar uma sazonalidade como o Dia das Mães, Dia dos Namorados ou Dia Internacional da Mulher e fazer um post sobre um lançamento de um sapato, de uma maquiagem. Se o seu blog não tem capacidade de ranquear, faz um post, um guest post, nesse caso é uma coisa que funciona para o mercado de SEO. Nesse tipo de mercado, você faz um post patrocinado. Você faz um publi editorial em um blog que tem reputação naquele segmento. Então você vai pegar uma blogueira de moda, uma ou mais, e vai publicar um post, você vai pagar para ela publicar um post no blog dela. Nesse caso, a gente não está falando de fazer isso com o objetivo de SEO, de gerar um link para o seu site, para que o seu site ranqueie. Você vai alugar a reputação de uma pessoa. Então você vai colocar o conteúdo da sua marca em um blog de segmento, que é um blog forte. Esse blog vai ranquear, as visitas vão para ele, mas é a sua marca que vai estar aparecendo lá dentro. Um outro exemplo disso, por exemplo, é... Um exemplo, por exemplo, é redundante, né? É compra coletiva. O pessoal faz uma promoção em compra coletiva porque o site tem uma reputação forte e a marca vai aparecer naquela dada sazonalidade no site de compra coletiva. Então o sujeito vai entrar no X-Pon da vida e aí lá dentro do X-Pon vai ter um anúncio com o brand falando sobre um produto sazonal para aquilo que está acontecendo. Vamos pegar o lançamento de um celular. Vai, a Samsung está lançando o Galaxy 3 e você quer ranquear na SERP para Galaxy 3. Não adianta você comprar um domínio perfeito, botar um blog e querer fazer isso com uma semana de antecedência. Agora, se você quiser pegar um bom blog de tecnologia, eu vou citar um que eu leio, que eu acompanho demais, que é o Gizmodo, você pode fazer um post, um publi editorial dentro do Gizmodo. E aí você vai ranquear na SERP para Galaxy 3 porque você está com um conteúdo bom dentro de um blog forte. Então isso é uma técnica de marketing digital que funciona muito bem. Você não está comprando um link para o seu site, para o seu site ranquear, é bom deixar isso claro. Você não está comprando link, o teu objetivo não é ranquear o seu site. O seu objetivo é gerar tráfego qualificado. Aonde está esse tráfego? O seu público-alvo está em um determinado blog? Você vai pagar uma postagem lá. Você vai pagar para o blogueiro para ele falar de você.
E só um complemento, é interessante quando for fazer esse tipo de ação, quando você foca no brand da marca, em trazer um público qualificado, como o Rafael falou, é você ter certeza que o seu produto vai agradar ali. Porque à medida em que você joga o post no ar, as pessoas têm o direito de comentar e elas vão comentar. Se você não fizer um trabalho interessante, o produto não for tão bom, se o desconto não é lá essas coisas, se o produto não é tão lançamento, as pessoas vão comentar, fazer comentários e os outros vão ler. Então, assim, é bom pensar bem onde postar, quando postar e o que postar. É como se você estivesse postando no seu próprio site. Eu postaria isso para mim? Não. Então, por que eu vou pagar alguém para fazer isso, sendo que eu posso levar uma crítica que eu não preciso levar se eu tomar cuidado?
Sim, é uma coisa que a gente já fala a verdade. Tem alguns clientes aqui que eles pedem para fazer esse tipo de estratégia, ir para um blog que já é relevante, que já tem um número imenso de visitantes. Realmente dá muito certo. A gente já fez isso, mas a gente viu que, como a gente trabalha tão bem com micronegócios, microempresas, a gente precisa ter ideia, no mês passado, nós fizemos uma campanha no Facebook Ads. Nós gastamos R$80 e a campanha foi exibida 600 mil vezes. Então a gente teve um trabalho de branding muito forte, exibindo a marca da empresa. Então é muito mais barato você fazer alguma coisa no Facebook Ads muitas vezes do que você fazer um pub editorial que o cara vai te cobrar aí R$500, R$1.000, dependendo do blog. Então essa parte do Facebook Ads é muito, na minha opinião, é muito mais interessante, porque você atinge o público no, a partir do interesse do público, não só tipo, porque o cara vai ler, ele lê o blog, ele tá procurando diversas coisas e tal. Então assim, o Facebook Ads dá uma, te ajuda muito, apoia muito nesse tipo de ação, tá? Então, basicamente, eu acho que vídeos é super importante, principalmente para posicionamento. A gente tem visto aí, o Rafa tem uns exemplos muito legais de vídeo, de SERP inteira de vídeo, até a quarta página. Então, depende muito também do tipo de resultado que você tem que ver também, analisar o tipo de resultado da SERP.
Isso tudo que a gente está falando aqui é interessante a gente ter em mente, que a gente está falando quando o cliente tem ideia de quem é o cliente dele.
Exato.
Se você não sabe disso, para, observa quem é teu cliente, porque isso acontece. Você pega clientes pequenos, cara que não entende de SEO, não entende de Google, não entende de Facebook, é a maior parte deles, ainda bem, a gente pode auxiliá-los.
Sim.
Então, você tem que orientar esse cara assim, não, peraí, o que você quer fazer? Você quer ter visita no seu site para quê? Para esse tipo de coisa ou para aquele tipo de coisa? Então a gente vai tentar identificar de onde viria a sua visita, quem é o teu público. O teu público está na web? Ele já está no Facebook? Ele não está? Então, de repente, fazer um trabalho inicial, mais base, de definir onde está esse cara. E a partir daí, começar a bolar estratégias. Pode ser que o Facebook vai funcionar muito bem, como foi o caso do Rodrigo. Pode ser que um blog funcione bem, como já tive experiência. Ou, às vezes, o Twitter. É possível que... Ou, às vezes, dependendo do nicho, até o Orkut. Então, a gente teve uma palestra muito interessante no Olhó SEO aqui em São Paulo, foi do Estevam, e ele falou bastante disso. Olha, para de pensar naquilo que você quer fazer ou do que você gosta. Você não gosta de nada. Você não tem que gostar. Você tem que ver onde o teu público está. Se é um público de cerveja e está no Orkut, vai lá. Se é um público médico que está na comunidade, num fórum médico, vai até lá. Então, sim, de repente, o passo inicial é olhar para onde o teu público está e onde você quer atingir.
Sim, isso eu estava até discutindo com o Rafael, sei lá, não lembro, acho que uns 2 meses atrás, 1 mês atrás, que uma das coisas que a gente colocou na nossa metodologia é exatamente a análise de público-alvo. Porque a gente tem que entender nosso público-alvo. Não adianta eu simplesmente fazer e pronto, né? Tipo, ah, vou fazer isso porque eu acho que dá certo. Então, essa análise de público-alvo é extremamente importante, porque tá, beleza, eu vou investir no Facebook e não tem ninguém lá que do meu público-alvo. Realmente essa parte é bem relevante. She saw dust in white.
She's with me tonight. Legal, então a pessoa descobriu já que ela quer trabalhar a sazonalidade para vender o produto dela. Como que ela descobre isso? Ela usa o Google Insights for Search? Tem outros meios de descobrir isso, Revson?
Olha, você pode primeiro estar atento ao teu nicho, assim, que tipo de data ele vai comemorar, que tipo de foco o nicho está dando. Depois você vai ficar atento a ações offline. Querendo ou não, a mídia offline influencia muito no comportamento do usuário online. Então, tá entrando o inverno, tá entrando o verão, então você pega as datas que são constantes, começa por aí. Festas constantes no Brasil, padroeiro não sei de qual cidade, festa, festival de alguma coisa. Então você pega o teu nicho, trabalha com cinema.
Quer dizer que se o cara for baiano, ele só vai fazer festa o ano inteiro, né, cara? Tem festa todo dia, né?
Aí o cara vai pegar a sazonalidade, né? Ele vai pegar um baita... Vai
pegar a onda, né, cara?
A onda.
Aí já então, é o alvo, né?
É, aí o público-alvo dele só quer farra. Mas aí você pega um cara que tem trabalho com cinema. Você tem festival de cinema acontecendo no mundo inteiro, o tempo inteiro. Então, aqui no Brasil, você provavelmente vai ter uma busca maior com um determinado tipo de filme. Então, otimiza pra isso, começa a pensar nisso. Ou gastronomia, pega o festival gastronômico de Tiradentes. Ou festival de inverno de música de alguma coisa. Então, o legal é você ver o teu nicho. Ah, eu tô nesse nicho aqui. Que tipo de evento acontece ao longo do ano? Porque evento acontece o tempo inteiro. De repente, entra em contato com uma agência de eventos. Eles têm, sei lá, em Brasília rolava muito isso. Evento de ministério pra tais coisas. Então você tem uma agenda programada o ano inteiro. A sacada vai ser essa. Ou ainda, não tem nada no meu nicho, é um nicho tão parado, cria, inventa, faz o dia do teu nicho de alguma forma, ou faz pega algo que teoricamente está consolidado lá fora, por exemplo o que o Jovem Nerd fez com o Dia da Toalha. Ele pegou o nicho nerd e ele enfatiza isso aqui dentro. Ele não criou o Dia da Toalha, mas ele usa isso a favor dele. Ele tenta gerar vendas ali, ele gera um podcast sobre aquilo, semanas antes ele comenta, tweet, ele gera um buzz. De repente aí vai vale a pena você contratar uma mídia diferenciada, contratar um Twitter para gerar um buzz, não sei necessariamente um Facebook Ads, mas de repente um blogueiro, não para te dar link, porque nesse caso o link não vai ser relevante. Então, se você vai inventar uma data, se prepara antes, não corra o risco de alguém ranquear antes de você. Se você quer fazer o Dia da Toalha, você é o Jovem Nerd, prepara teu site antes do Dia da Toalha, e aí você define o que vai lançar aquilo naquele período, porque se você lançar e alguém ranquear antes de você, é feio, né?
Já que o Ravison falou sobre a criação de uma necessidade, que seria uma sazonalidade para alguma coisa, como se preparar para isso? Como ele falou, você cria alguns posts, como você cria essa necessidade por causa de um evento? Eu vi esses dias, tinha o Fashion Week aqui em São Paulo, logo que acabou o Fashion Week, começou a Cachorro Fashion Week. Fizeram um desfile bobo lá com os cachorros vestidos de roupa, e era um evento que a pessoa criou, provavelmente no pet shop dela, para vender roupa de cachorro. Ela criou uma necessidade, se ela tivesse, por exemplo, o site dela preparado, saiu em tudo que é tipo de jornal, porque é uma coisa diferente. Outra coisa que o Ravison também participou foi o Black Friday, que eles trouxeram nos Estados Unidos. Isso não existia aqui, já era consolidado lá fora. E eles criaram essa necessidade aqui dentro do país, se prepararam, compraram todos os domínios e começaram a bater em cima da marca e da ação, né? O que você pode comentar sobre isso?
Isso pra gente foi no primeiro ano eu não estava no grupo ainda, eu não participava da equipe, no segundo ano eu participei. Então eu já tive a sorte de pegar um domínio consolidado, que é o buscadescontos.com/Black Friday, né? Então no primeiro ano eles decidiram fazer dentro do próprio domingo, do próprio domínio deles, e a partir daí eles... Então vamos focar aqui. Aí trabalhou bastante conteúdo, gerou uma necessidade de compra que não existia. Naquele momento, em novembro, a gente não tinha um forte e-commerce. E aí você gera uma ansiedade nas pessoas, faz uma ação promocional, dizendo, olha, tá chegando, vai ser isso, é surpreendente. E tenta entregar o máximo do teu produto. Isso faz um diferencial, porque no próximo ano aquilo exploda mais. Esse ano a gente teve a felicidade disso sair do online e foi pro offline. O Extra, se não me engano, começou a fazer o Black Friday fora daquilo. Pô, pra quem tá na equipe do Black Friday e ver isso acontecendo, pra gente foi uma satisfação muito grande. Um pequeno orgulho que eu tive no dia do Black Friday foi assim, a gente trabalhou até tarde, a gente virou à noite, foi bem bacana lá no Busca, e no dia seguinte eu peguei o táxi pra chegar, sair do Busca às 5, voltei às 9 da manhã, sei lá, aí peguei o táxi pra chegar lá, o taxista falando do Black Friday. Então é fora do padrão, assim, como é que você faz isso? Você pensa antes, a gente criou a estratégia do Black Friday antes de novembro. Eu cheguei no Busca Descontos, comecei a trabalhar em junho aqui, mas eu trabalhava um pouco antes pra lá, em março, abril. A partir daí a gente começou a pensar o Black Friday. Pra quando chegasse na data, a gente teria o domínio consolidado, a gente já sabia que o volume de busca pra aquela palavra ia aumentar, a concorrência ia aumentar. Então o que a gente fez? Criou o conteúdo dentro da URL, fez um trabalho de branding daquilo, a gente também comprou o link patrocinado do dia, mas foi pouco, a gente teve que suspender que o número de acesso foi alto. Brand, conteúdo e fazer link building. Naquele momento a gente ainda não tinha um pinguim atuando, então você pode fazer um tipo de link building que hoje já não vai funcionar, você tem que pensar melhor isso. Daí entra a questão da estratégia e fazer assessoria de imprensa, isso ajuda bastante se sua empresa é um pouco maior. Trabalha em conjunto com a assessoria, nunca faça a assessoria trabalhar para você, trabalhe com ela, faça com que vocês sejam parceiros, porque ela pode te dar muitos links bons e isso ajuda bastante. Links naturais, porque os jornais querem linkar, as pessoas querem falar disso, você só tem que organizar isso de alguma forma.
Bacana. Uma coisa que você falou do taxista, você entrou no táxi e ele falou do Black Friday. Para mim, o conceito de sucesso é quando você lança uma coisa, um produto ou qualquer uma promoção, e isso dá uma volta gigantesca e volta por alguém, tipo, teu pai chega falando, ô, você viu Black Friday e tal, sem que você tenha contado pro seu pai, sabe? Ele foi impactado por alguém que foi impactado por outra coisa, que saiu de você. Então, pra mim, o sucesso é justamente isso, quando você lança alguma coisa e isso retorna pra você, ou por um e-mail que alguém enviou recomendando, sabe? Isso aconteceu com o SEO Core recentemente. Um amigo meu lá do Paraná, que eu sou paranaense, no interior do Paraná, chegou pra mim e falou, ó, vi você no Masters. Eu, putz, que legal, lancei um produto que é o SEO Core, e depois ele foi pro Masters, e o Masters impactou ele lá, e ele voltou até mim dizendo, completando o ciclo. Isso, pra mim, é o sinal de que eu tô no caminho certo com sucesso. É muito legal.
Uma dica que eu dou pra quando você for lançar uma data, se você for pensar numa estratégia disso, tenta se cercar de todas as formas. Tenta registrar o Twitter daquilo, tenta registrar o Facebook, tenta registrar, e preferencialmente gere conteúdo pra isso. Mas se você sabe que isso vai estourar de uma forma muito forte, registra o Facebook, diz ali, olha, aqui é minha marca, a gente tá tendo relação aqui e aqui, encaminha o usuário pra lá, registra o Twitter, faz um registra o Wikipedia, sabe? Faz um texto no Wikipedia. Você não vai botar link no Wikipedia pra você, mas você vai falar. Você fala, olha, o que tá acontecendo é isso, por que tá acontecendo isso? Assim, assim, assado. Faz todos. O Wikipedia é chata, mas você consegue fazer os moldes ali. E é a divulgação também. Se você puder partir pro offline, isso vai te ajudar bastante no online.
Eu vou pedir pro Rodrigo, então, agora comentar um pouco sobre como criar essa estratégia e essa necessidade. Legal.
Bom, primeiro você falou aí que o cachorro Fashion Week, ele aproveitou um hype, né, que era o São Paulo Fashion Week e tal, e falou, pô, vou vender as roupinhas dos meus cachorros e tal, pra cachorro, e deve ter vendido igual água, porque aproveitou esse momento do Fashion Week. Em relação à criação de data, cara, ela depende muito, muito, muito mesmo de você conhecer o público-alvo. Um exemplo claro, dia 25 de março é dia do atleticano, Atlético Mineiro. Eu sou atleticano, poxa, eu sinto orgulho no dia 25 de março. Então você tem que conhecer muito bem o seu público-alvo para que você consiga criar uma data que você acha que vai engajar, que você acha que vai dar certo naquilo. Tipo, dia do atleticano, para vocês aí é totalmente ridículo, irrelevante. Mas para o público mineiro, para quem é atleticano, isso é extremamente relevante. E as pessoas, cara, dia do atleticano aqui em Belo Horizonte, por exemplo, ela sai com a camisa do Atlético, é reportagem falando sobre isso. Então a criação da data, ela depende muito de você justamente conhecer o público-alvo. E aí você, que aí entra naquilo que a gente falou no início em relação ao dia da pizza, dia disso, dia daquilo. Você atinge o seu nicho de mercado e a concorrência é zero praticamente. Porque aí quando a pessoa for buscar algo do tipo, você vai estar lá no topo do Google e a pessoa vai te encontrar, consequentemente vai converter de alguma forma, não sei qual seria a sua conversão. O que a gente faz muito aqui, quando a gente trabalha só com SEO, por exemplo, quando a gente trabalha redes sociais, link patrocinado e SEO, a gente integra as ações. Pega uma ação na rede social, faz uma ação, blog com o maior número de conteúdo possível, único, claro, falando sobre ação, por exemplo, o dia da pizza. Cria no blog sobre o dia da pizza, aquela coisa toda, vai nas redes sociais, utiliza a imagem, igual o infográfico, e compartilha isso o máximo possível. Quando é só SEO, a gente explora muito a parte do blog, que é onde a gente tem uma flexibilidade muito grande e consegue, muitas vezes, dependendo da relevância do domínio, posicionar muito rápido. Então, se a gente tem um domínio que tem uma relevância legal, pô, dia da pizza, o cara vai digitar lá, dia da pizza, e vai encontrar a empresa que está divulgando o infográfico XYZ em primeiro lugar, e aí você começa a ganhar mais relevância ainda, não só no Google, mas também para o usuário. O que a gente faz muito é isso, blog, a gente explora muito, cara, muito blog, porque dá muito certo, porque quanto mais você explora o blog, mais amplo fica a sua rede, vamos dizer assim, do site. Você pode aparecer por muito mais palavras-chave e por muito mais termos, né, no Google, e aí você consegue atingir outro público, muitas vezes que você nem imaginava que iria atingir.
Às vezes, o que é legal também de data sazonal é que não necessariamente você precisa atacar o termo especificamente. Por exemplo, não necessariamente eu preciso atacar Dia das Mães. Eu posso atacar eletrônicos. Por quê? Porque eu percebo que... Eletrônicos não. O melhor exemplo é cosmético ou presente. Eu percebo que no Dia das Mães, a venda de perfume, e a gente pode achar dados na internet, a venda de perfumes aumenta. Então, ano passado aconteceu isso. Então, esse ano, não necessariamente eu vou brigar pela palavra Dia das Mães. Eu posso brigar pela palavra perfume X.
Sim.
E ali vai ter um aumento de busca para perfume e, ao mesmo tempo, eu já vou trazer novas pessoas para o meu site. Então, é claro que às vezes vale a pena você brigar pela palavra maior, sei lá, mensagem para o Dia das Mães. É uma palavra difícil? É. Mas se você se planejou, você consegue fazer. Dá para fazer, não é impossível. Fez aquilo, você vai trazer um volume de busca de pessoas para o teu site bem interessante e ali dentro você faz o hub dele de novo. Mas aí você pode pegar, de repente, palavras, como eu falei, palavras que não são a palavra-chave específica, mas que naquele momento tendem a aumentar. Como é que a gente faz isso? O básico, Google Insights, Google Trends, analisando como é que foram os teus sites no ano passado, que tipo de situação você vai ter agora. Eu gosto muito de voltar no básico, cara, porque às vezes eu ficava há um ano e meio atrás ouvindo o Ricota falar, você ouviu os caras grandes falar, o Ricota, o Doc, o Flávio, assim, faz o básico, faz o homepage, isso faz muita diferença. Então, você não tem grana para fazer link building, faz o básico, organiza a tua casa, faz o link building mais básico, mais simples, mas pensa no conteúdo. Se você não tem muita grana, gasta a grana que você tem produzindo um bom conteúdo. Claro, esse conteúdo tem que ser visto. Então você gasta 80-20. Então foca, faz aquilo que está na tua mão primeiro, que é o teu homepage, deixa ele redondo. Começa como? Planeja um checklist. Eu preciso ver minha canônica, eu preciso ver meu sitemap, eu preciso ver minhas URLs. Então, ok, beleza, vamos pro próximo passo. E aí, a questão do tempo faz a diferença para você, que você vai poder pensar nisso tudo. E às vezes a gente fica querendo achar num podcast, ou num texto, ou em qualquer situação, uma solução mirabolante. E ela não existe. Por quê? Porque se você não fizer o básico, a solução não vai funcionar, não vai acontecer. Então eu digo sempre assim, volta no básico, não precisa sair dele. Se você está começando hoje em SEO, se você já sabe SEO, se você ainda não sabe, mas quer fazer, ou se você já sabe e concorda com isso, não tem muito para onde fugir. É começar por aí, olhar o básico, e pensar. O que pode ser diferente é a sua criatividade na hora de gerar esse conteúdo, ou definir o que é o seu conteúdo. Isso pode ser bastante diferente. E aí você pode ter que explorar ao máximo sua criatividade.
Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu exploro muito a ferramenta Insight for Search. E uma coisa que eu faço bastante é pegar, vamos supor, Dia das Mães, e eu comparo o que teve de crescimento repentino em 2004, em 2005, 6, 7, 8, 9, 10, e pego todas as informações e tento criar um conteúdo bem interessante relacionado ao que teve crescimento repentino. E muitas vezes pego do ano passado, que vamos supor que aconteceu no Dia das Mães, as pessoas procurarem por, sei lá, móveis personalizados. E aí eu crio um conteúdo relacionado a isso. Porque provavelmente esse ano vai haver uma busca pro Dia das Mães relacionado a esse tipo de assunto. Então a gente compara o que obteve um crescimento repentino nessa, vamos supor, Dia das Mães, sei lá, Dia dos Pais. As pessoas começam a buscar ali em meio de junho e vai até agosto. E aí a gente pega nesse meio tempo o que foi buscado, o que houve um crescimento repentino, e aí a gente consegue ter uns insights bem legais.
Bom pessoal, esse foi o nosso programa sobre como otimizar o seu site ou a sua campanha, o seu negócio para as datas especiais. A gente espera que vocês tenham gostado, foi um programa bem enriquecedor com pessoal que tem bastante experiência nisso. Você aprendeu o que deve ser feito, aprendeu com alguns erros que nós cometemos, que todo mundo comete. Quem não comete erros é porque não está fazendo ou não está testando o suficiente. O Senna tinha uma frase assim, se não me engano, se você não tiver acima do limite é porque você não está... Se você não está errando é porque você não está acima do limite, uma coisa assim. Então tem que sempre tentar empurrar a barreira do que a gente sabe, sempre um pouco para frente, sempre testando coisa nova e tentando inventar coisa nova, porque é ali onde está o diferencial seu pro do seu concorrente. Então é isso. Aproveitar e agradecer a todos novamente por esse um ano de programa. Muito obrigado por todos os ouvintes, para todo mundo que colaborou. Mandar um abraço pro Glaucio de novo, que ajudou a fundar o podcast junto comigo, que hoje ele já não tá mais aqui gravando conosco, porque ele é questão de trabalho e muita correria de tempo. Mas muito obrigado. Obrigado a todos os nossos ouvintes que colaboram, as pessoas que mandam o seu site quando a gente tem os SEO Clinics para analisar. Obrigado a todos os participantes que colaboraram, dispuseram do seu tempo para a gente poder gravar e oferecer esse conteúdo gratuito em troca de uma boa conversa. Muito obrigado mesmo. Esse programa só é bom porque as pessoas que participam são boas naquilo que fazem. Então, muito obrigado por tudo. Então, eu vou agora passar a palavra ao Rodrigo Nascimento para que faça suas despedidas e mande seus abraços para quem quiser.
Bom, claro, primeiramente agradecer a você, Eduardo, pela oportunidade, que é uma honra para mim, que há um ano atrás ouvi essa começou a ouvir o SEO Core como referência, pegar essa galera toda e ouvir, e hoje estar participando aqui, participar desse podcast é realmente uma honra muito, muito grande, e parabenizar você pelo todo o trabalho, que hoje tem uma base muito legal de informação com todas as pessoas que participaram, e parabéns pelo um ano, né, de podcast. E aí, cara, quem quiser me encontrar na web aí, tem meu Twitter, que é twitter.com/digowars. Realmente, é esse nome feio mesmo, desculpa, mas não posso fazer nada. No Facebook, Rodrigo Nascimento BH. E o meu SlideShare também, slideshare.net/digowars. Valeu, brigadão.
Legal. E o Reifson, pra quem vai o seu abraço, manda seus recadinhos.
hoje. Meu abraço com certeza vai para você, Eduardo, por ter criado o SEO Core. Assim como o Rodrigo, eu também me inspirei muito ouvindo o podcast, ouvindo o SEO Core. O primeiro contato com o SEO que eu tive foi através do Guanabara, do podcast de SEO dele. E a partir daí comecei a ouvir o Searchcast, não parei mais e decidi trabalhar com o SEO. E aprendi muito, tanto ouvindo o SEO Core quanto gravando. Me sinto muito honrado de estar participando do programa de um ano e que esse programa nasceu inspirado no trabalho que eu fiz. Mais honrado ainda, de fato, muito feliz. E assim, o trabalho que você desempenha é muito importante para a comunidade. É muito bom para quem está começando, para quem já participa, para a gente unir esse tipo de pessoas como o Rodrigo, o Rafael, para a gente debater, conversar, discordar, concordar e trocar ideias. Isso é muito bom, esse espaço que você gerou é bem bacana. Queria mandar um abraço também pro Guga Alves lá do Rio, que eu postei no Facebook aqui que a gente ia gravar hoje e não falei o tema, hein? Só falei que ia gravar. E ele falou, manda um abraço para mim, tá? Um abraço para você, outro para Denise e a equipe de SEO toda de São Paulo, do Rio, do Brasil inteiro. Tô todo mundo de parabéns.
Eu acho que a gente tem que saber reconhecer, né? Agradecer a galera que ajuda a gente também, como o SEO Core, me ajudou muito. Mas tem algumas pessoas que nesse último ano foram, assim, os caras pra mim. Eu queria agradecer publicamente aqui o Rafael Oliveira, que foi um cara que me ajudou pra caramba na minha carreira, em discussões que a gente sempre teve nesse último ano aí, que foi um cara pra mim que, sério, o que eu tenho hoje, o que eu sou, o profissional que eu sou hoje, veio muito dele. E também o Fábio Ricotta, que é um cara que também que no último ano a gente tem discutido muita coisa e tem me ajudado muito também. Agradecer esses dois caras que foram as pessoas que me ajudaram muito na minha vida profissional.
E agora, já que você citou o Rafael Reis Oliveira, Rafael Reis Oliveira, seus abraços e pra quem vai o seu recado?
Pô, o cara quer me fazer chorar na hora da despedida, velho. Não pode não, tem testemunha aqui. Cara, eu tenho muito a agradecer ao Rodrigo também pela colaboração que ele deu agora na Web Estratégica. Ele passou alguns dias com a gente aqui, eu passo alguns dias com ele lá em BH. A gente colabora muito, são empresas com estruturas menores do que outras grandes empresas de SEO no Brasil, então a gente colabora entre a gente, entre as equipes. A minha equipe tem canal aberto com a dele tem canal aberto com a minha. Então assim, a gente troca muito, todo mundo aprende. A gente já teve até caso de entrar em concorrência pelo mesmo cliente, mas, cara, foi numa boa, assim, foi muito legal. No fim, a gente está atendendo cada um pedaço do cliente, então, no fim, a gente ainda trabalha junto, que é sempre bom. Você falou uma frase agora há pouco, e que me lembrou uma outra citação, eu não lembro o autor, mas depois eu te passo por e-mail para a gente colocar no post do podcast. Se você está tudo em ordem na sua vida, se sua mesa está organizada, se o telefone não está tocando depois do horário, você não está chegando atrasado em casa, é porque você não está indo rápido o suficiente. E nesse mercado concorrido de SEO, se a gente não acelera, não mete o pé e não faz com gosto, a coisa não funciona. Então, nesse 13 de julho, Dia Mundial do Rock, parabéns pelo primeiro ano do SEO Core, que seja o primeiro de uma década aí, de muitos anos pela frente, de sucesso e de colaboração com o mercado de SEO. Você está de parabéns, Eduardo.
Muito obrigado. Bom, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Eduardo Gaspareto, vocês me acham com @ocart. Muito obrigado por esse ano de audiência, continuem escutando, compartilhem com seus amigos, contem para todo mundo que o SEO Core é bacana. E se vocês forem pro Search Masters Brasil, comprem lá usando o nosso código SEO Core, que você ainda concorre a um ingresso extra. Então é isso, pessoal, um grande abraço, até daqui 15 dias. I see you always stay.